Ao longo da história humana, as cidades tiveram diferentes funções que variavam de acordo com as vivências e com o perfil de quem as povoava. Fruto da observação de Curitiba enquanto espaço da experiência urbana e da criação do imaginário simbólico, o Sesc Passo da Liberdade convida os colaboradores da coleção A Capital, em parceria com a Factum Pesquisas Históricas, para apresentar as diferentes perspectivas que retratam o patrimônio cultural curitibano. O Sesc Passo da Liberdade oferece ciclo de palestras Curitiba em seu tempo. Em março, o Sesc Passo da Liberdade, em parceria com a Factum Pesquisas Históricas, ofereceu a palestra A Arquitetura Resultante da Preservação do Patrimônio Edificado em Curitiba, com Jefferson Dantas Navolar.
Tem que falar no microfone porque está gravando, né? Bom, boa noite a vocês. Quero agradecer ao Sesc por essa oportunidade, parabenizar pelo projeto. São raros os espaços que se abrem para esse debate. Agradecer a Factum pelo trabalho, pelo empenho na publicação do trabalho. Agradecer pessoalmente ao historiador Marcelo Sutil. Sem ele, esse trabalho não teria sido publicado. Muito obrigado, Marcelo. As imagens vão ficar passando, elas são representativas como tipologia e como metodologia de pesquisa e como arquitetura resultante. Então, a fala não tem nada a ver, vocês ficam olhando lá e escutando. O trabalho começa, ele tem uma data, né, 1963 até 2000, é um corte que a gente fez para poder transformar essa pesquisa numa dissertação de mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado na Universidade Federal da Bahia, que é talvez o melhor espaço para se debater memória patrimonial no Brasil, principalmente a edificada. Eles têm uma linha muito forte, a Universidade Federal da Bahia, e a Bahia como um todo, né? Pela presença na formação histórica do país, desde a primeira ocupação oficial, etc. Então, questão documental, eles têm uma metodologia e uma ligação, o que talvez seja a grande diferença da UFBA em relação aos outros cursos de arquitetura, tanto de graduação como de pós-graduação. Eles têm uma ligação muito forte com a Itália, uma ligação muito forte com Portugal, e isso dá a eles uma leitura um pouco diferente das outras graduações que nós temos aí no Brasil. Como, por exemplo, a questão da análise do espaço público. É uma das poucas universidades que dedica muitas horas da sua graduação, inclusive, aos espaços públicos, e não só aos espaços construídos e edificados. Os cascos históricos, os leis históricos das cidades, muito raramente nas nossas universidades, no Brasil, são contextualizadas como insumos históricos. Nos limitamos a estudar arquitetura e, com isso, a gente acha que está estudando cidade. Não dá, é pouco. É o espaço público mais o espaço construído. Então, essa talvez seja a grande diferencial que a UFBA dá para o curso de arquitetura. Esse corte na pesquisa ele tem um início no plano diretor de Curitiba. Vocês sabem, antes do plano diretor de Curitiba, Curitiba não existia. Não temos história antes disso, não temos arquitetos antes disso, não temos transporte coletivo antes disso, nada existe antes de Curitiba. Os historiadores sabem disso, não é? Mas Curitiba nasce em 1963. Parabéns, faremos 320 anos esta semana. Mas de que jeito? Que nasce em 1963 e faz 320 anos. É uma brincadeira, claro. Né? Mas o significado da cidade como urbe, como imagem, ela tem uma força com o planejamento urbano, vocês sabem disso. Né? Mas, principalmente, com a estrutura administrativa que se montou. Curitiba é a primeira cidade do Brasil a ter uma fundação cultural. Se eu não me engano, é de 1973. Né? E ela vem junto com o planejamento da cidade. Então, você tem o planejamento urbano como ferramenta fundamental de gestão do espaço, gestão de memória, gestão de cultura, gestão de cidadania, gestão de ônibus, gestão de creche, gestão de saúde, gestão de tudo, né? como foi aqui em Curitiba e foi também, depois de Curitiba, na maioria das capitais do Brasil. Por que Curitiba foi precoce? Porque tinha um prefeito engenheiro, porque tinha um presidente de banco de desenvolvimento do Estado que era que tinha status de ministro, porque tinha ministros de educação daqui da cidade e com até um certo conhecimento da história, apesar de ter uma formação rígida sob aspecto de militar. Então, houve uma contextualização de personagens, né, que levou Curitiba a ser a primeira capital a se apropriar de recursos federais disponíveis para planejamento urbano. Esta foi a grande novidade. A vantagem que Curitiba teve foi de ter uma equipe de primeira linha a executar este planejamento. Houve uma concorrência pública, e a equipe comandada por uma empresa francesa, que tinha experiência no Brasil já de planejamento, tinha na frente dele o arquiteto urbanista Jorge Willenhain, que é quem tem a autoria do plano diretor, deve ser dado a ele, o crédito é dele, deste planejamento, e que teve a humildade e a inteligência de compor a equipe dele com personagens locais, inclusive com a estrutura de um escritório. Se montou um escritório de pesquisa e planejamento aqui em Curitiba, que, de uma certa forma, se reverteu em plano também, que foi o IPUC. Então, foi a primeira prefeitura a ter também um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que está aí até hoje. Nós vamos falando sobre isso para poder chegar na questão patrimonial. A questão patrimonial ela está inserida também no planejamento. Não é? Em entrevista com o autor, o Jorge Willenhain, e outros personagens, eles são enfáticos em dizer que puderam aplicar, nesta oportunidade, em 1963, um planejamento utópico e teórico que vinha sendo idealizado na Europa a partir dos congressos internacionais da arquitetura moderna, os famosos CIAN, né, que tem até uma relação aqui. Dr. Jorge diz que claramente aplica toda a teoria de planejamento moderno em Curitiba, com ênfase no planejamento de transporte, com ênfase na distribuição de áreas verdes e com ênfase na ação cultural através da Fundação Cultural. Este tripé foi o tripé de planejamento, que ele é um pouco mais requintado, né, do que se faz até hoje. É muito raro uma cidade que trate esses insumos como insumos prioritários do seu planejamento. Planejamento territorial. Entrando no tema, somos arquitetos, estávamos estudando mestrado, estávamos fazendo um review de 30 anos de trabalho na área de patrimônio histórico. O que nos interessava era analisar a arquitetura resultante. Que a arquitetura resulta na ação patrimonial em cima dos edifícios. Alguns exemplos estão sendo mostrados aqui. A palavra que define é desastre. Há uma criação do passado a partir da seleção de imóveis que não deveriam contar a história da cidade. Esse pode ser o resumo dessa fala. Como é que se elegem os imóveis que contam a história da cidade? As regras são conhecidas, não é? Você tem que inventariar, você tem que contar a história. Que layers históricos tem a cidade? A questão colonial é muito forte, mas deixou poucos vestígios. A questão imigrante, arquitetura habitacional frágil, mas deixou conteúdo muito forte. A questão institucional, de sede e de comarca, deixou marcas muito fortes. a Companhia de Melhoramentos, que foi uma instituição no sentido de organizar os investimentos nas cidades em comemoração do centenário da emancipação, deixou marcas muito fortes. O planejamento urbano deixou marcas muito fortes. Essas leis, esses cortes, é que devem ser valorados, ver que vestígios foram construídos com qualidade, e eles deveriam contar a história da cidade. Ah, fora disso, tem a questão das humanidades. Claro que tem as humanidades, é óbvio. É o campo de futebol, é o clube social, é o armazém do Zeca, é qualquer coisa que tenha passado. Mas elas estão encaixadas nesses cortes temporais. O que elas são é ações não institucionais de qualidade. A erva mate é um corte importantíssimo na história de Curitiba. E ela não é institucional, ela é uma organização da sociedade civil explorando um ciclo econômico local de extrativismo. E deixou a arquitetura, talvez, a de melhor qualidade. A arquitetura patrimonial de Curitiba de melhor qualidade talvez tenha sido deixada, tenha sido construída... não sei mexer aqui, Toninho, me ajude. Com recursos oriundos do Circo da Erva Mate. Por que, que eu chego a adjetivar como desastrosa a ação patrimonial e o resultado da arquitetura em Curitiba? Há uma tendência de a maioria dos municípios brasileiros a não usar as regras institucionais e internacionais de preservação de patrimônio, que é o inventariar, qualificar e tombar. Você tira o edifício do seu status quo de zoneamento e dá a ele um elan de monumento. Eu sou o monumento. A arquitetura não nasce como monumento. Nasce como monumento o Arco do Triunfo, arco-monumento, qualquer edificação que tenha o intuito de contar um fato histórico. O Arco do Triunfo, o Panteão, nascem como monumentos. A arquitetura não nasce como monumento. Ela nasce com mais qualidade e com menos qualidade. E há um momento que essa arquitetura é eleita, elevada. Há uma elevação, como diz a Kirsten, né? A nossa historiadora. Kirsten, já vou lembrar o nome dela. Hein? Me ajude. Não sabe. Hein? Não, aqui, nossa, da universidade, escreveu um livro, A Elevação do Patrimônio. Já vou lembrar o nome dela. Márcia Kersten. Ela descreve muito bem esse ritual. Eu sou arquitetura, posso ser modesta, mas tenho conteúdo histórico. Eu sou arquitetura, eu tenho estética suficiente para passar num ritual de passagem e ser elevada a monumento. Eu vou contar a história de alguma parte, de algum corte da cidade, porque, num certo momento, os ilustres, porque todos que trabalhamos com patrimônio histórico somos notáveis ou ilustres, né? Não somos pessoas comuns, porque assim nos trata o Conselho do IPHAN, que ainda é o único conselho do país que trata seus membros como notáveis. Não é? É um conselho de notáveis, com pouquíssima representação social, do qual eu muito me orgulho em ser suplente. Sou quase notável. Tirando brincadeira, então é importante saber que este ritual é um ritual quase canônico, ele é canonizado. No mundo inteiro, você tem esse ritual. Qualifica, os notáveis se reúnem e elegem o que é patrimônio. Bacana. Nos municípios, na maioria dos municípios do Brasil, isso não aconteceu assim. Nós não temos esse ritual de passagem institucionalizado. Há um vício, há uma tendência em tratar patrimônio histórico, preservação de arquitetura, preservação de memória, como as ferramentas de planejamento urbano. Ela é possível, em alguns casos, conjuntos urbanos. Você pode muito bem dizer que Curitiba é eficiente na questão do trato do patrimônio histórico em conjuntos urbanos, e você cita o Largo da Ordem. É um zoneamento, é uma lei de planejamento urbano que impôs àquele bairro, àquele conjunto da cidade, normas com tique de patrimônio histórico. E edificações isoladas. E as melhores edificações que não estão nesses conjuntos urbanos são tratadas também sob o aspecto de planejamento urbano na maioria das cidades. É uma distorção. Nós não estamos tratando da melhor arquitetura para contar a melhor história da cidade. Nós estamos tratando, por exemplo, no caso de Curitiba, com muita ênfase, aquelas edificações que estão situadas em grandes terrenos. Estar num grande terreno em Curitiba e ter um toque de história e já ter permeado, passado por uma das ocultas listas de preservação que são proibidas de divulgação, dá a essa casa a perspectiva de passar a contar a história da cidade. Como é que se faz isso? Porque a história da cidade é contada a partir de instrumentos de planejamento urbano que permitem que este imóvel, que por menor que seja, por mais significante que seja, por estar em um grande terreno, permite a transferência do famoso potencial construtivo, que em tese geraria os recursos para sua preservação. É uma distorção total. Essa história que conta, essas casas é que contam a história de Curitiba, a grande maioria delas, não todas. O Estado do Paraná, desde 1935, é talvez, ou melhor, é com certeza o Estado que tomou as primeiras iniciativas institucionais em nível estadual, no sentido de preservação do patrimônio edificado, em 1935, institui um conselho e elege suas prioridades. Música, pintura, escultura, Turim, Andersen, Rocha Pombo, etc., passaram a ser as referências de produção e planejamento de preservação de cultura no estado do Paraná. Lembrem vocês que o decreto federal é de 1937. Não é? Então, nós estamos falando de 2 anos antes do decreto federal, famoso, a lei, talvez a lei mais antiga desse país, sem retoque, intocável, porque talvez ela tenha um texto também tombado, né? Porque não mexe. Ela é imexível, o decreto 25. Então, estamos chegando na minha justificativa da observação. Então, se qualquer casa serve, tenha valor ou não, basta estar num terreno grande, que história é essa que nós estamos contando? Como é que eu consigo contextualizar esse imóvel a partir desse critério, que é um critério simplesmente de mais-valia urbana de terreno, de área, de chão, não de arquitetura? Então, acontecem algumas aberrações. Né? Preservação de fachada, sem conteúdo de recheio, verticalização atrás de preservação de fachada, troca de potencial, doação de imóvel em troca de passarela pública. Não é? Quer dizer, você tem uma massa de perspectiva de negócios, né, que começa a acontecer a partir dessa mais-valia urbana, desse rompimento da legislação de planejamento urbano, porque você rompe. Né? Eu digo, aqui só pode 2 pavimentos, mas se tu comprar potencial, pode 4. Então, há um relaxamento de toda a questão de legislação urbana sob o aspecto da preservação do patrimônio. Curitiba fez isso eficientemente durante os primeiros anos. Recebia doação do imóvel inteiro, restaurado na íntegra, e após essa restauração ser feita na íntegra, se autorizava a transferência do potencial daquele imóvel para um outro qualquer. Com o passar dos anos, essa rigidez formal, exigência do ritual completo, foi sendo amainada, ela foi sendo relaxada sob o aspecto de exigências, chegando ao ponto que temos hoje, né, de ter um estádio particular, um Atlético, né, com uma moeda que o próprio Ministério Público declarou como moeda pública, Ministério Público, né? Tendo sido adaptada para a Copa do Mundo, com que moeda? Potencial construtivo. Mas não era para preservar a casinha? Então, houve um relaxamento, uma aplicação abusiva desse instrumento que, no início, nasceu até bacana. Não é? Vou doar a casa para a prefeitura, vou restaurar ela e você me dá o potencial para usar em um outro terreno. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Por que não continua assim? Não importa. Nós estamos aqui falando como arquiteto. A arquitetura resultante é um desastre. Se entrar cair um historiador lá do Rio Grande do Sul, pô, vou conhecer a história da cidade, vou ficar um mês lá, fotografar todas as casas, isso aqui, o cara fica maluco. Que história é essa? Shopping Miller, uma fábrica de uma antiga fundição, com telhado redondo de eternite, não é? A antiga impressora paranaense com uma casinha ali, 30 mil metros de shopping center atrás. Pô, isso nasceu assim? Ó, uma imagem fala mais do que, né? A casa do Davi Carneiro, ó, que bacana. Quanto preservou da casa? 2 metros. E aí se enfia 30 andares atrás, vão estudando de arquitetura, vão para Curitiba estudar arquitetura de Curitiba. O cara vai chegar aqui e vai dizer, meu Deus, que bacana, né? Que maluquice total. Né? Maluquice total. Então, o que a gente fez? Estabelecemos uma metodologia de pesquisa dentro de um espaço extremamente qualificado para isso, que era a pós-graduação da UFBA. Né? Informação tinha bastante, eram 30 anos de trabalho. Selecionamos, então, esses layers que eu comentei aqui. Quais são os momentos que construíram arquitetura de qualidade em Curitiba? Colonial, imigrantes, companhia de melhoramentos, erva mate. Né? Simples, todo mundo sabe essa história. E fomos atrás, então, da arquitetura que se encaixava nessas gavetinhas históricas. E aí começamos, então, a trabalhar em cima da arquitetura, de novo, o que resultou da arquitetura restaurada, origem da erva mate. O que resultou da arquitetura restaurada que teve origem imigrante? Maluquice. Doidice. É muito difícil fazer coleção quando você trata para preservação do patrimônio no seu aspecto urbanístico, urbano. Nós precisamos de coleção para fazer comparação. Este edifício é o edifício que teve origem com que grana? Este é fácil. Erva mate. Fácil. Ele deve se encaixar num layer dos ervateiros, do capital gerado pela erva mate. Não é? Então, nós não conseguimos fazer coleção mais. Você não sabe se aquela é imigrante, aquela é erva, aquela é companhia de melhoramentos. Há uma confusão muito grande. Bom. Este eu ia falar, talvez seja o paiol que todos vocês, acredito, já entraram, né? Talvez seja, na teoria e na prática, o melhor exemplo de preservação do patrimônio em Curitiba, patrimônio edificado. Vamos começar pelo nome. Eu era um paiol de pólvora, solto, isolado, numa perspectiva urbana extremamente privilegiada, uma função que desapareceu, a cidade não guarda mais pólvora nessa situação, eu perco minha função. A prefeitura decide que preservação de patrimônio, cultura, é um pilar de desenvolvimento urbano, pega esse imóvel e transforma ele num teatro. Teatro que é feliz até no nome, paiol. Eu era um paiol, virei teatro. 2, eu continuo com a minha forma redonda, valorizada pelo espaço urbano que foi requalificado. Os equipamentos são instalados absolutamente dentro da minha escala, dentro de mim. Né? Cabe quantas pessoas? 50, 70? Não interessa. É o que cabe. Uma pequena marquise para marcar onde é o acesso, não é? E programação. E programação. Todos os grandes acontecimentos culturais de Curitiba na década de 70, 80 aconteceram lá. Não é? E ele passa quase despercebido. Mas ele conta uma história da cidade, um paiol de povo, que até no nome está contido. Então, é tão feliz a solução que a Fundação Cultural de Curitiba adota a imagem do paiol como a sua imagem, né, de se mostrar para a sociedade. Então, esse é um belíssimo exemplo. O passo, que está fora da leitura, porque essa última obra é posterior, depois de 2000, né, é também um excelente exemplo. Custou, o passo custou a ser reinserido na sociedade. Não é? O passo também teve seu patrimônio, seu potencial construtivo vendido para reverter em benefícios de obra. Não se efetivou, o dinheiro foi utilizado para outras intervenções. Ele ficou sem potencial, sem dinheiro. Aí houve a necessidade de uma segunda venda com um novo parceiro externo, que é o SESC, que felizmente está aqui, espaços abertos. Uma obra de qualidade, ninguém pode negar. É completa? Não. É uma obra econômica. Nós estávamos comentando agora, todas essas paredes são decoradas. Aqueles ovos ali são brasões a óleo, que estão ali atrás. Mas é uma economia, né? Para que restaurar a pintura? Restaura o teto, são painéis a óleo. Então, e que é também o único edifício tombado em nível federal em Curitiba. E que tinha dois tombamentos, ou três. Era a edificação e era o acervo. O acervo que aqui era, que era abrigado, que era o acervo do Museu Paranaense, também tinha tombamento federal. Então era de uma importância extrema para a cidade. Perdeu um pouco com a saída do acervo, mas era um acervo grande que estava, né, de uma certa forma, a casa, né, o sapato e o pé não tinha alguma coisa estranha. Né? O prédio é tão forte que o acervo era complicado. Fazia-se ginásticas aqui, né? Vitrinezinhas, coisinhas, mas não dava. O prédio era muito forte, salas pequenas, né, sem elevador, papapá, papapá. Então, retira-se o acervo, um espaço extremamente privilegiado, escondido até, né, está lá o acervo, enfim. Mas é uma outra atitude que foi bacana, né, que, no caminho de preservar e de reinserir na sociedade a arquitetura desse edifício. Então, eu acho que é, em poucas palavras, né, essa análise que se fez de uma aplicação de uma metodologia, foram 93 edificações estudadas, elas foram todas classificadas depois, finalmente, além dos layers históricos, pelo tipo de intervenção, né, ou é restauração, ou é reciclagem, ou é tombado ou não é tombado, né, se criou essas bolachas que estavam aparecendo aí, né, o que foi restaurado, o que não foi. Né? Se criou, então, teve uma menina que trabalha com estatística, que gentilmente nos ajudou a tabular todas as informações, criar essas bolachas, e é o que deu o resultado final. Então, eu acho que podia parar e trocar um pouco de ideias com vocês, e, se for o caso, depois retomar com mais alguma informação. Então, obrigado, e a palavra fica aberta aí para vocês.
Que nós estamos discutindo justamente a viabilidade ou não de uma lei de tombamento, ou se mantém apenas as WIPs ou um tombamento, e, ao mesmo tempo, uma discussão sobre aonde ficar o patrimônio. Até porque você comentou da questão do planejamento urbano, mas é que o patrimônio edificado ele está dentro de um órgão de planejamento também. Né? Quer dizer, até que ponto você acha que é válido um tombamento ou não, ou uma unificação do patrimônio, ou ele continua o edificado num órgão de planejamento e o e o do restante do patrimônio na fundação?
Tem que falar aqui porque está gravando. A questão é, os últimos meses, né, a Gazeta quase que diariamente, né, se dedicou ao tema WIP. Quase que esgotou a matéria, eu digo, de tantas entrevistas e tantas consultas que fez. Né. Você está tocando num ponto que é também de gênese. Né. Se pegarmos lá o plano diretor, se pegarmos Constituição de Fundação Cultural, que eu fiz questão de citar, é porque está no estatuto, está no regimento, está sob a responsabilidade da Fundação Cultural de Curitiba, por força de lei, o trato à preservação do patrimônio. Não é? Isso sai devagarinho e vai para o IPUC, há muito tempo atrás, onde tinha um setor, tinha uma mesa, tinha uma cadeira, tinha uma pessoa responsável. Não é? Hoje não tem mais isso, até onde eu sei. Não é? Quer dizer, qualquer arquiteto, todos eles no IPUC estão habilitados para fazer defesa e leitura de projetos de patrimônio. Não é? Quer dizer, há uma generalização. Atribuição todos temos. Mas se você não tem uma linha, né, se você não tem uma diretoria, se você não tem uma organização muito clara, eu acho que a tendência é de as análises serem fragilizadas e pontuais. Eu acho que seria uma grande coragem, seria uma coragem muito grande, né, de retirar do IPUC a questão da preservação do patrimônio edificado e recolocá-la na Fundação Cultural de Curitiba. Eu não vejo espaço para isso. Vocês é que estão lá dentro, eu vejo aqui de fora. Eu acho que está tão grudada a questão do patrimônio na transferência de potencial, não é, que teria que zerar esse jogo como um todo. Zerou. Vamos tratar da mais-valia histórica e estética. E isso volta para a Fundação Cultural e fica no IPUC, o segunda linha, não sei, eu acho complicado. Mas eu acho que o exercício é bem esse, Marcelo. Não é? Por que Curitiba não tem uma legislação? Todo mundo sabe por quê. Todo mundo sabe por quê. 1983, se eu não me engano, Dr. René Ariel Dotti, advogado, que depois foi secretário de Estado da Cultura, defendendo dois ou três particulares, consegue simplesmente a revogação do decreto como um todo. Não temos legislação de preservação. Como um todo, a lista foi toda ela extinta, numa canetada. O juiz declara inconstitucional o decreto não sei das quantas, em 1983. 83! De lá para cá, continuam descadastramentos. A palavra ficou essa agora. Existe uma lista oculta e não tem a lei. Né? Quer dizer, é fácil. Qualquer advogado que tenha mínimo conhecimento de lei, ele oficia o IPUC e diz, eu quero que tire da minha guia amarela esse negócio aí de WIP, porque ali não existe mais. Então, um finge que sabe, outro finge que não sabe. É isso que a gente vive. A verdade é essa. A verdade é essa. Nós chamamos isso, recentemente, um documento que foi protocolado do Ministério Público. Eu assinei o documento, eu construí parte do texto. A longa fragilidade jurídica no trato da preservação do patrimônio histórico e origem do Executivo Municipal. Ponto. E aí, dois pontos. Desde 1983. Pô, faz tempo, né? Então, eu acho tem que ter um debate, a cidade não é mais a mesma, tem Estatuto da Cidade, né, que também é outro ponto que a gente pode falar um tempão. O Estatuto da Cidade é uma peça fundamental, né, coloca a questão social, as responsabilidades sociais da cidade, e entre elas está o patrimônio histórico. Só que das cinco prioridades, apenas três conselhos foram instituídos. o do patrimônio histórico ainda não está instituído, o estatuto não ajuda em nada a preservação do patrimônio, é força de lei morta, porque não se instituiu o executivo dentro do estatuto, né? Se instituiu outros, os três transportes, sei lá. Pá. Né? Então, seria uma grande peça, né? Uma grande peça de apoio a essa função social da cidade. Está lá descrita. Preservação do patrimônio, preservação de memória é função social da cidade. Mas não se avançou. Se avançou no transporte, saúde e tal, mas, né, ali ficou faltando. Acho que também ficou faltando uma peça antes, um capítulo zero no Estatuto das Cidades, né, que seria o planejamento regional. Quando se fala em memória, em ciclos econômicos, é fundamental que os limites administrativos municipais não sejam os mesmos, não é? Curitiba, Campo Largo, Araucária, Campina Grande, têm o mesmo ciclo histórico. Não é? Se a prefeitura de Curitiba trata a arquitetura do imigrante, por exemplo, de um jeito, a prefeitura de Araucária trata a prefeitura do imigrante de outro jeito, e assim eu tenho feito, porque são leis municipais. Né? Como é que forma a coleção de novo? Né? Então, falta essa leitura da regionalidade, que muito recentemente, no governo Lula, o Ministério da Integração Nacional passa a ter a responsabilidade de fazer planejamento regional, porque o Ministério das Cidades não o faz. Porque o estatuto não permite, não possibilita planejamento regional. Então, se entregou ao Ministério da Integração Nacional essa perspectiva, essa responsabilidade de fazer planejamento regional. E assim eu tenho feito. Caatinga de Minas e Bahia, não sei o quê, aquela região toda, tem um projeto em linha de financiamento, uma pesquisa, um trabalho em cima disso agora. Cidades de fronteira, são mais de 200 municípios de fronteira do Brasil, que agora tem um planejamento regional em cima da especificidade de ser fronteiriça. Então, tinha que ler de novo o país, né, sobre esses layers e pá. Borracha, café, açúcar, madeira, simples assim. Império, República, Primeira, Segunda, Vargas, né? Isso tudo gerou arquitetura. Essa arquitetura que a gente tem que trabalhar claramente. Eu sou representante da era Vargas, do ciclo do ouro. Tem que nominar essas coisas. Tem que nominar. A arquitetura, essa arquitetura patrimonial, ela tem recheio, ela tem estofa, ela tem conteúdo, ela tem memória. Não pode ser anônima. Não dá, é complicado. Preservar a arquitetura anônima. Você é o quê? Ah, eu sou bonitinha. Eu também sou. Mas, eu estou num terreno grande, troco o potencial. 2-0 para você, o que mais? Que círculo econômico vocês... Ah, não interessa. Para de encher, meu. Então, não dá para tratar com anonimato. Memória não é anonimato, é muito pelo contrário. É contraditório tratar memória com anonimato. Hein? Os historiadores me ajudam. É contraditório. Tem que nominar, adjetivar. Tem que classificar regionalmente, temporalmente, esteticamente, mente. Não tem outro jeito. Então, é possível fazer dentro do IPUC? Claro que é. Mas desde que tenha um instrumento que não seja exclusivo de gestão de planejamento urbano. Não dá para fazer gestão de memória com legislação, exclusivamente com gestão de planejamento urbano. Não dá. Essa é a tese do livro. Dá para fazer? Dá, mas não deve, porque fica anônimo.
Eu tenho uma questão, Jefferson, que se volta justamente a essa característica. Você descreve essa evolução, essa involução do processo como tendo uma baliza histórica bem dada. Né? A própria criação desse conceito em 63, com o plano diretor, E, em 83, essa ruptura. Você poderia desenvolver isso em termos que envolvessem a perspectiva política desse período? Né? Porque em 63 você tem, na verdade, o começo, é a véspera, né? É o prólogo da ditadura, e você tem em 83 também um momento de ruptura governamental na cidade. Existe, talvez, você consideraria isso possível, essa leitura, de que existe uma ruptura com esse projeto por uma questão política?
Não tenho a menor dúvida. Mas, assim, eu vou brincar de novo. Né? Quer dizer, não é o arquiteto aqui que vai fazer. Né? É os historiadores, mas sem dúvida nenhuma. A gestão não está isolada, né? Ela está dentro de um contexto político maior. Né? Sempre. Claro. Né? Eu vejo que Curitiba e até o Paraná, como tira o norte do Paraná. Né? Fazer política na região de Curitiba, deixa teu pai saber. Né? Não, porque aí que coisa, né? Então é até outro dia é assim, foi assim. Quem estudou em escola pública tem o privilégio de saber do que eu estou falando, principalmente na graduação. Está lá o DCE, a resistência, né, as sementes, né, do pensamento, da liberdade, do libertário, né, da amplidão do conhecimento, da amplidão do pensar, né, dessa liberdade de ser. Mas nas ruas curitibanas, meu amigo, muito recentemente, ó, aquele não dá. Ele faz política. E até hoje é assim. Nós temos uma timidez impressionante, a falta de coletividade do espírito coletivo do curitibano me surpreende. Os clubes de imigrantes tiveram um papel importantíssimo na cidade, né? De leitura, de música, de poesia, de medicina, de dança, né? De futebol, de punho-bol, né? Peteca. Porra. Dançou. Curitiba não acontece na rua. Curitiba acontece nos espaços privados. Né? Eram os clubes, sempre os clubes, né? Que eram as fontes de literatura, de conhecimento. Então, o poder público... Por que Jorge Willenhain coloca cultura como tripé nesse planejamento urbano? Um cara de vivência internacional, com uma empresa francesa por trás. Ele tinha certeza que, se não houvesse o convencimento da população da necessidade das alterações urbanas, o plano fracassaria. Não é? Tinha ônibus, vocês lembram, a gente que tem cabelo branco lembra disso. Tinha ônibus, vocês são mais novinhas, não sabem disso, que passava os fins de semana como se fosse um circo Mambembe. Os ônibus da Fundação Cultural de Curitiba iam aos bairros do fim de semana, abria o ônibus assim, para mostrar o projeto urbano, fazer audiência pública. Ó, vai fechar a Rua 15, não vai entrar carro, sei o quê. Haviam campanhas de marketing, campanha de publicidade, campanha de valorização do espaço público. A gente não, porque estava na fase intermediária, mas a gente ia ver as mães, né? Levar as crianças, desenhar no calçadão da Rua 15. Isso não era espontâneo. Era uma ação programática de ocupação do espaço público. Onde tinha carro, agora tem criança ajoelhada pintando. Isso é de um apelo... Pá, os caras eram bons. Não é?
Hoje, quando a gente sai na rua e ocupa a rua e faz festas, eles querem que a gente pare. Daí as pessoas têm que fazer um abraço na quadra, para a quadra cultural continuar existindo e tal. Totalmente oposto. Hoje a gente é reprimido.
razão. Não é o IPUC que é o Cristo. Não é o patrimônio, a falta da preservação do patrimônio que é o Cristo. Nós vivemos uma crise institucional. As administrações municipais não têm mais a capacidade minimamente de gestão desses movimentos, de nada. Quer dizer, aonde que nós, a gente brinca entre nós, três arquitetos, dá um simpósio, né? Nós só não tem ata porque a memória é absoluta, não precisa. Só a gente que inventou, a gente não esquece nunca, né? Mas aonde que nós perdemos essa guerra, Otávio? Cadê o arquiteto nessa história toda? Nós fomos exilados desse processo há muitos anos. Quem faz gestão de cidade é quem é? Advogado, engenheiro, deputado federal, claro, excelência. Mas arquiteto, cadê? Não é? A gente tem que falar agora, extra pauta, né? Temos um conselho próprio há 2 anos. Os arquitetos, urbanistas, convivemos num conselho multiprofissional por 77 anos. Saíram por quê? Porque a pauta da arquitetura não ia à sociedade, não chegava. Não chegava. É o menor preço, é o mais barato, é o mais feio e o mais barato. O mais feio e o mais barato. É feio e o mais barato. Esse país tem que parar de comprar projeto por preço. Projeto tem que ser comprado pelo critério de qualidade. Projeto é trabalho intelectual definido em lei federal, inclusive em artigo da famosa 8666/93. Tem que parar com isso. Estava 2 semanas atrás em Brasília, no Ministério da Cultura, né? Porque agora nós vamos aplaudir. Desde 2008, o Estado brasileiro assume oficialmente que a arquitetura é cultura. Oba! Você acredita? E teve que ser goela abaixo. Brasília vai comemorar 50 anos. Então vamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Ah, nós, né? Oportunistas. Falei, bom, assuma que a arquitetura é cultura. Rapidinho, os caras assinaram tudo, Marcelo. Então, veja, em 2008, cultura, arquitetura também é cultura. Então, tem um resgate histórico nisso tudo. Né? Tem uma dificuldade de gestão. Se a gente vai, aqui é Uruguai, não é? Aqui é Argentina, aqui é Bolívia, aqui é Colômbia, nas ex-colônias espanholas, a gestão do território, a gestão do espaço construído cabe ao arquiteto. Você não vê uma obra, seja ela de qualquer porte, que tenha um engenheiro civil como responsabilidade. Nenhuma. Nas ex-colônias portuguesas, cabia aos jesuítas a fazer arquitetura oficial, expulsos 1749 de Portugal e colônias. Os engenheiros militares que entendiam de bússola, canhão, navio e aqueduto e mais nada. Não, eram topógrafos também, marruadores. Passaram a fazer arquitetura oficial. Se borraram tudo. Mas ficaram. Qualidade do nosso espaço público. Me diga um espaço público de qualidade que tenha gênese de projeto, fora Brasília. É raro, raríssimo. Espaço público aberto, hein? Promenades, Ile-de-France. Não tem. Ah, o aterro do Flamengo. Pô, o Flamengo é datado, é 1960. Então, a impressão que dá aos historiadores é que tem que falar com mais ênfase do que os arquitetos. A impressão que dá é que os portugueses, por força de necessidade, fizeram suas PPPs lá em 1490. Não temos dinheiro, não temos gente e temos 8 milhões de quilômetros quadrados para ocupar. Está afim? Fazemos um negócio. Você ocupa a terra, eu legislo lhe dando proteção ao patrimônio privado. Talvez o Estado que tenha maior ênfase na defesa do privado seja a legislação portuguesa. Porque eu estou dando garantia. Todo mundo até hoje fala em garantias contratuais, não sei o quê. Senão o nego não põe dinheiro. Senão o capital não investe. Lá fizeram a mesma coisa. Eu vou com meu barco, com minha grana, com a minha mulher, com os meus cavalos, mas a terra tem que ser minha. Eu faço dela o que eu bem quiser. Combinado? Combinado. Se me dá um quinto do negócio, dou. Fechado. E toda a legislação oriunda desse movimento histórico beneficia o privado. Vai às ex-colônias portuguesas, espanholas. Nananinaná, é colônia. O Estado mapeou o território, estabeleceu o que é público, o que é privado, e disse, você no teu tua caixinha, tá? E não avance no público. São espaços maravilhosos, Buenos Aires, Montevidéu, vai. É simples, hoje em dia é mais barato do que para o Rio de Janeiro. Né? São espaços de extrema qualidade. Vão a Medellín. Medellín é uma revolução urbana que está sendo feita nos últimos 20 anos, a partir da cultura, de novo. Eles fizeram fronteiras sociais, fizeram concurso de biblioteca pública lá em cima do morro, trocaram cocaína por livro. E tendo arquitetura como é bonito de ver. Os caras estão sendo copiados no Brasil inteiro. Vivem aqui no IPUC. Semana passada estava aí no IPUC. De onde você é? Medellín. Claro. Dando show. Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável aqui. 1000 arquitetos na plateia. Quem é que é o master? Master. Medellín. Não é o IPUC? Já Elvis. Então, acho que nós temos muito a aprender. Acho que nós temos que ter humildade. O momento é bom. Né? O país é superavitário. Ó, sobrando dinheiro. Os arquitetos estão com alvará, né? Liberado. Né? Vamos trabalhar. Vamos convencer o poder público que precisa uma lei específica, exclusiva, que passe uma régua nesse negócio, nem que tenha que contratar um arquiteto em Medellín, né, para vir aqui fazer um texto em espanhol para dizer para nós como é que preserva o patrimônio. É, mais ou menos. Né, venderam os tubos para o prefeito, lá, os tubos que eles deu entrar dentro. Né. Então, eu vejo que o momento é bom, Marcelo. O momento é bom. Né. Tem capital, tem desejo, tem infraestrutura, tem potencial. Não é? Se perdeu muito, se perde cada dia uma casa, as modernas. Talvez, se pegar então, se quer século XIX, vamos deixar século XIX para pensar, vamos pegar as modernas. Desde 1963, que é importante dizer, foi quando iniciou o curso de arquitetura em Curitiba, pouca gente fala isso. Não nasce ou somos bacana, não. Mais de 30 arquitetos do Brasil inteiro vieram para cá para formar o curso de arquitetura. A convite do engenheiro Rubens Meister, que foi o coordenador do curso. Esses cidadãos é que foram ao Richbitter e disseram, meu, sem planejar não dá. Essa história ele conta, todo mundo conta. Mas eles já eram escola, já eram academia. Se deve à Universidade Federal do Paraná, aos 50 anos do curso de arquitetura, mediocremente comemorado em 2012, mediocremente, a cidade como ela é. Então, talvez tenha que voltar para a academia. Tem que trazer a academia. Tem. Eu acho que há uma perspectiva de não inventar a roda agora, de repensar a cidade, né, sob um aspecto um pouco mais diferente, menos comercial, né, mais social, mais institucional. Eu acho, eu vejo essa perspectiva, sim. Vejo.
Bom, eu não tinha pensado em nada, né, mas o ponto que mais me chamou a atenção na fala foi justamente esse que, enfim, acho que foi o que você mais citou mesmo, em relação a como que é classificado algo como patrimônio histórico, né? Então, às vezes, uma casa ali que foi construída por agricultores, que foi o centro, né, de trocas numa região, teve um valor imenso, né, para as pessoas que ali moravam, não é classificado como realmente, né, parte da história daquele lugar. E, mais uma vez, a gente vê que o capital acaba, né, acaba ganhando assim, nessa disputa. E é isso, comentário.
Alguma intenção de levantamento de como que andam os cursos de arquitetura hoje, a formação nessa área de preservação?
O Conselho CAU ele tem uma atribuição muito específica, né? Uma autarquia federal especial que tem como responsabilidade fiscalizar o exercício da profissão, regulamentar e fiscalizar. Mas tem algumas saídas, algumas pequenas saídas, quer dizer, a questão da formação. Então, o que está acontecendo agora? Estão sendo recadastrados todos os cursos, solicitando a formalidade dele, o Toninho, que tem nos ajudado, quem é o coordenador, né, se está legalizado o curso, se não está. E, daqui a pouquinho, nós vamos começar a trabalhar na grade curricular. Né? É muito cedo, é muita tarefa para abarcar em um ano de conselho. Né? Mas está sob a responsabilidade do conselho também essa fiscalização. Mas houve uma decisão política em 2010, 2011. Todos os arquitetos são iguais perante a lei até aquele dia. Nós não teríamos braço para analisar 246 currículos, grades curriculares, né, num prazo tão curto, que são o número de cursos de arquitetura que tem no Brasil. Então, se zerou. Dali para trás, tudo é igual. Não interessa onde estudou. Inclusive no título, arquiteto e urbanista. Todos são iguais. De um ponto futuro, que eu não sei qual, talvez 2014, 2015, talvez venhamos a hierarquizar. Talvez. Talvez possamos ajudar o MEC, né, porque cabe ao MEC essa classificação. Né, talvez possamos, em sabendo das notas baixas de alguns cursos, né, nós possamos chegar para o coordenador e dizer, meu, está com problema. Não é? Isso, a fiscalização cabe a nós. Né? A qualificação cabe ao MEC. Mas é uma preocupação. A maioria dos cursos, a preservação do patrimônio ainda é uma grade mínima, né? Um semestre, dois. Né? Arquitetura no Brasil, um, dois. É muito pouco. É muito pouco. Mas é como tem que ser mesmo. Nós somos generalistas, graças a Deus, né? Não somos especialistas. Né? Eu acho que depois cada um tem que procurar seu rumo. Né? Ou é urbanismo, ou é patrimonial, ou é ambiental. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que ser generalista, sim. O curso, o arquiteto, tem que ser generalista. Né? Aí depois cada um procura seu rumo. Mas tem sido um momento muito, muito feliz, eu acho, esse da construção do conselho, com os arquitetos, sem os engenheiros, né, nos pautando, né, os municípios têm recebido muito bem, têm um entendimento aí do que é arquitetura, não é, com essa força aí que a gente traz lá, então, da arquitetura como cultura. É uma bandeira bonita, é uma bandeira bacana. Há um tempo atrás não daria para ter essa pauta. Agora vou pôr dentro do CREA a pauta de arquitetura e cultura, quer dizer, não colava, não entrava nem na pauta das reuniões. Então, hoje entra. A gente faz a pauta. Então, tem sido um momento muito importante. Né? A questão patrimonial é muito forte. E, sem dúvida, a gente vai poder agir. Por exemplo, tem editais de licitação que ainda saem em obra de restauração exigindo o cadastro do CREA. Pau. Não sai mais. Se chegar a nossos ouvidos, tesoura, não sai. Caixa Econômica ainda exige cadastro do CREA para projeto de habitação social. Não vai sair mais. São mudanças significativas, muito significativas, que começam a acontecer. Eu cito o exemplo de subdivisão de solo. A atribuição é exclusiva do arquiteto fazer essa subdivisão de solo. Parcelamento só é exclusiva do arquiteto. Agora, quantos cartórios tem no Paraná? Mil. Como é que faz, então, para segurar essa avalanche de 77 anos de engenheiro protocolando algo? Vamos ao quarto poder. Fomos ao desembargador do Estado, ainda era o doutor Juca Kifuri, fizemos um protocolo. Doutor, é atribuição exclusiva. Está aqui a lei. O senhor, por favor, nos ajude a cumprir a lei. Dois dias depois, ele mandou para todos os cartórios do Paraná a cópia da lei, com um ofício dizendo cumpra-se. Porra! Que alívio, né? Então, nós temos uma série dessas conquistas que temos que fazer. Uma por uma, em cada espaço que a gente ganha, o pretérito perde, claro. Temos que ter essa consciência, é um jogo político. E o pretérito não é fraco, não, hein? A agricultura está dentro do pretérito, a indústria automecânica, a indústria química, a indústria da construção civil, a indústria naval. Os caras não são fracos. Meu. Metade do PIB desse país está dentro do pretérito. Sinduscom, essas coisas todas, Copel, né? Sanepar, grande porto, aeroporto, uma estrada, trem, metrô, tudo é CREA, Claro, os caras são grandes mesmo. A gente é pequenininho. Mas temos uma lei bacana, nova, né? Onde a ética está presente, onde as atribuições estão explicitadas uma a uma. Acho que a ferramenta é boa. Vamos lá.
Voltando para a questão do potencial construtivo, eu tenho uma curiosidade em cima da casa do Davi Carneiro. Como é que é definido qual é o mínimo que tem que ser preservado? Quem que define isso?
Pergunta por quê? É um mistério.
Academicamente, a casa do Davi Carneiro não era considerada nada. Eles podiam destruir, eles só não destruíram porque eles não queriam respeitar o recuo da rua que eles teriam que respeitar caso a casa fosse demolida. Então, no fundo, a casa ela serviu só para eles poderem construir 3 ou 5 metros a mais, alinhar no alinhamento predial mesmo. Não era porque ela era o IP nem nada. De verdade, essa é a história que eu sei do Davi Carneiro. Então.
Você pode, às vezes, usar a lei, às vezes, não usar, né? Então, nesse caso, eu não sou o IP, tá? Não sou, não quero ser. Mas e se eu ficar? Opa, ganha 5 metros vezes tanto. Ah, bacana, hein? Então é um problema sério, meu. Mas enfim, é um belo exemplo. Agora, o título do livro é Arquitetura Resultante. Não dá para ficar em cima da lei. O advogado é que vai analisar a lei, melhorar a lei. Como arquitetura é um desastre. Não conta história nenhuma. É mais-valia, é apropriação indevida do espaço público, etc, 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 etc. É isso que nós estamos discutindo aqui. Como é que vamos trabalhar sobre a arquitetura resultante? Ela tem que ser, um dia, tem que ter uma regra clara. Não é? Essa aqui, por exemplo, também. Ó. Olha lá. Ó. Era um conjunto. Você demole uma, cria um espaço e verticaliza atrás. Mas por que não demoliu as duas? Não, porque aí não dá para construir atrás. Ah, mas então tem que preservar? Tem. E a outra não? Ah, uma está bom. É complicado você explicar isso como arquitetura. Tudo isso aí é assim. Ó. Outro assunto. Ó. Como é que Curitiba preserva a memória de imigrante? Com réplica. constrói uma réplica da igreja Vorovovski, lá não sei de onde, compõe uma réplica de uma fachada da Casa Mila, no bosque. O que está fazendo? Estou preservando a cultura alemã. Finge que faz, eu finjo que acredito, né? Então, e aí, então, eu fiz questão de colocar também como atitude patrimonial. Claro que é. Claro que é. Mas é réplica. Enfim. O livro está à venda, né, Tati? A oportunidade foi de termos o uso de uma lei de incentivo, né, municipal, que selecionava textos, seleciona textos. Né, e o nosso texto foi selecionado, né, Marcelo? Esse é um caso também bacana, o da Rua 15 como um todo. Né. A Rua 15 talvez seja o caso mais emblemático. De 1975, a intervenção. Não é? 1977, se eu não me engano, é muito rápido, se tomba em nível estadual os equipamentos urbanos, o calçadão e as fachadas. Então, você está usando um instrumento de preservação do patrimônio, não é? E usando a arquitetura como cenário só. O que é tombado é, eu repito, é o calçadão, o equipamento urbano e as fachadas. É uma abstração também, é uma doidice, doideira total. Você não tinha classificação do imóvel um por um, qual a valia de um, qual a valia de outro, a quadra mais importante, menos importante. Né? Não. É um cenário geral, tomba tudo para evitar que alguém depois mexa. Quer dizer, é de novo usar o instrumento, nesse caso inverso. Você usa o instrumento da preservação em nível estadual para garantir a permanência do equipamento urbano. Também é complexo. O caso do recuo, né, a origem, o Shopping Miller preservou as fachadas também por causa do recuo. Não tem nada a ver com patrimônio histórico. Né? E tem também as que são as autodidatas. Né? Tem várias autodidatas na cidade, são todas uma gracinha. Né? A Rua São Francisco tem, né? O Batel tem, as esquinas de Curitiba, os botecos, né? O Beto Batata está no antigo armazém do Gamba, né? Você tem uma série o Bar do Dante estava lá na esquina daquele armazém, que hoje é como é o nome lá, filho? Então, essas autodidatas são bacanas, hein? Jacobina, né? Essas são peças maravilhosas. Né? Algumas têm arquiteto, outras não. Não precisa. Né? O ciclo delas está se renovando. Agora o Fantinato, né? Ali na Matheus Leme. Né? As autodidatas são bacanas. São várias. Essas são as famosas UIEPs. Né? A Catedral... A primeira foi a Catedral, a segunda foi o clube Italiano Garibaldi e a Universidade Federal do Paraná, agora dois pontos, aspas, a nova Havan de Curitiba. Né? Curitiba não tinha nenhum Havan assim, agora tem, na Santos Andrade. Ficou bacana, né? Bárbaro, né? Deixa para lá, Havan. Essa, uma das mais antigas da cidade, né, que não é a mais antiga está no outro lado, está na esquina H13 de Maio, lá com a sua platibandinha, está à venda agora. Né, ela, sim, ainda tem alcova, tal, bacaninha, né, mesma época dessa. O Paiol, que é um belo exemplo, talvez o melhor. O Passo está aí. E aqui as bolachinhas, ó, que dá para... Que critérios foram utilizados nessa análise? Ó. Os bens tombados, o critério estético, ele é o mais forte. Né? Depois o critério pragmático, né? Depois o tecnológico, depois o afetivo cognitivo. Claro, né? Tombada, né? Tá lá, tem que cumprir a lei. Blá, 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 blá. As não tombadas, você tem o pragmático e o estético misturado, e o cognitivo também até agora. Quer dizer, há um relaxamento no projeto, uma descontração na responsabilidade, como bem tombado. Né? É mais suave mesmo o trato, né? Não é tão forte. O tipo de intervenção que se usou. A letrinha está muito ruim ali. Mas... os usos, a mudança de usos, tanto em tombado quanto não tombado. Se há informações ao público, nos tombados tem. Nos não tombados, metade tem, metade não tem. De todos os analisados, quantos tinham tombamento? 60% tinha tombamento. É, não tinha tombamento, aliás. Que fases da cidade representam os tombados, não tombados? Enfim, Santana aí. A sede do IPHAN foi uma as relocadas também é bacana. Curitiba tem essa tradição de arquitetura de madeira, relocação, né? É uma atitude de salvamento, né? Aí a famosa Casa Mila, ó. Fachada, estamos preservando a cultura alemã. Preservando a cultura eslava, sei lá, ó, uma réplica. Né? Nessa o Papa não foi. A Rua 15, a gente falou, onde está tombado o calçadão, os equipamentos e as fachadas. O Palácio Avenida é um belo exemplo. O Hotel Ibis, que é de uma fase de poder construir atrás, mas preservando o imóvel. Esse é na Comendador, né? Hein? Comendador Araújo, ali atrás do Shopping Cristal, né? Enfim, já falei demais, eu acho. Eu acho que o que falta para completar, eu vejo, são pouquíssimas as literaturas, né, Tati, né, Marcelo? É rara a literatura sobre a arquitetura de Curitiba. Sobre a história, está lá os Wachowski da vida, vocês cumprem bem esse papel, né, mas sobre a arquitetura, sobre espaços construídos, espaços públicos, evolução urbana, não se tem uma cronologia urbana da cidade, ocupação do território. Não se tem, se tem um mapa lá, um mapa aqui, um mapa ali, quer dizer, é fundamental ler essa expansão urbana sobre o aspecto histórico também, né, para a gente saber. Não se tem, não tem um livro sobre a evolução urbana de Curitiba. É uma gafe fundamental. Por outro lado, tem os documentos mais antigos preservados, entre aspas, na Câmara Municipal. As certidões de nascimento todas estão lá, publicizadas, né? Trabalho do historiador. Hein? Não. Ele... Isso. É uma das poucas câmaras municipais, né, que tem esse documento catalogado, disponibilizado, reproduzido, desde atas, provimentos de provedores e tal. É raro isso, é bacana. Né? Enfim, eu acho que o momento é bacana. Se o prefeito Gustavo tiver um momento de sossego, né? Talvez possa aí assumir essa bandeira, né? Porque não deve ter sossego, né? Dia inteiro, esqueleto para lá, esqueleto para cá. Metrô agora. Metrô. Como é que vai fazer metrô em Curitiba? Acabou, né? Agora estou falando outra coisa. Né? Como é que vai discutir o IPU que está aí, né? Como é que vai discutir projeto de metrô se ele não está previsto no plano diretor da cidade? Me explica. Copa do Mundo. Boa. Aí o projeto previa assim, a cada estação, 30 metros para lá, vamos fazer um negócio, 30 metros para lá, fazer um negócio. Falei, ah, não é brincadeira. Brincadeira. Não dá. Não dá. Quer discutir metrô? Vamos aproveitar que 2013 é um ano de que inicia a revisão do plano diretor. vamos inserir no plano diretor metrô, vamos começar a fazer o negócio. Porque senão é aventura. Por que, que é aventura? Porque esse prefeito pode começar por pressão política, porque já dinheiro. E o outro pode não continuar. Por que, que você vai parar? É porque não está no plano diretor. Ele fez porque quis. É complicado, sob o aspecto legal de continuidade da obra, de gestão da cidade, deixar assim solto. Por que estava assim solto? A gente também sabe, mas deixa para lá. Né? Tem que legalizar. Tem que fazer análise do setorial do transporte, todos os modais, né? Análise de todos eles, planejamento setorial como um todo, inclusive o metrô. Aí dá para começar a discutir, senão... Esse vai ser o próximo bate-boca. Vai ser lá na Câmara Municipal, dia 14, não sei. Discutir propostas para o metrô de Curitiba. A minha frase vai ser essa. Plano diretor. Senão não dá, é muito frágil. Né? Não bonde, é para cá, redondo, quadrado. Não dá. Chega, então. Eu agradeço aí a paciência. Você sabe que metade do que eu falei aqui é brincadeira. Né? A outra metade é mentira. Evitar que a gente amanhã seja punido, né? Todos vocês. Estou brincando. Acho que é o jeito de tentar descontrair um pouco um assunto que é tão sério, né, que é tão grave que a gente tem, que é essa perda diária desse patrimônio, né, que é insubstituível, né, não tem como substituir, não tem réplica capaz de fazer resgate da memória. Né, não tem. Então, obrigado aí pela paciência de vocês.
O Sesc Passo da Liberdade ofereceu ciclo de palestras Curitiba em seu tempo.